Caminhos da Cultura.
Ah, como eu adoro esse quadro, Caminhos da Cultura, tudo de melhor que tem, promovido pela equipe da Universidade de São Paulo, trazido aqui pelos colegas Michel Sitnik, hoje aqui no ar, e apoio moral de Elcio Silva. Tudo bem, querido?
Tudo bem, Miriam.
Tudo ótimo.
Nem parece que é o Via Sampa, né?
Com esse barulhinho assim. Me fez lembrar o Caramuru, que trouxe uns pássaros esses dias aqui,
então,
umas músicas
que
lindas.
Ele lançou, né? Ele veio há pouco tempo aqui, né?
Sim.
A gente... Esse é o som da asa branca, que é um tipo de pássaro bem comum aqui, né? Na região do estado de São Paulo. E a gente está colocando esse som agora para falar que no sábado, agora, dia 28, vai ser o Dia Nacional do Observador de Aves.
Puxa.
E a gente vai ter uma oportunidade legal de observar um pouco mais e aprender sobre os pássaros brasileiros, porque não é uma coisa muito comum aqui na cidade, né? A gente mal consegue ver e ouvir, mas aqui pertinho em Santos vai ter uma atividade que vai dar para dar uma parada nessa correria do dia a dia.
A gente tá precisando de silêncio para ouvir mais, né?
Silêncio para ouvir e entender. Então, em comemoração a esse Dia Nacional do Observador de Aves, o Engenho dos Erasmos lá em Santos vai fazer um evento que chama Vem Passarinhar, que é gratuito, acontece no sábado, dia 28, às 14 horas. E vai ter uma convidada lá, que é a Sandra Pivelli. Ela é ornitóloga, né, que é a pessoa que é especialista nessa área. E ela vai fazer uma tarde de descobertas com os participantes. Então, vai dar para fotografar, observar.
Nossa,
vários tipos de aves. Tem muitos tipos, né, que habitam ali a região de Santos e vários também aqui em São Paulo. E aí ela vai ensinar a aprender a distinguir os sons, as melodias, as formas, cores, hábitos dos pássaros. Ela é uma super especialista e é legal, né, porque a gente não está acostumado.
Que
e eu acho que, apesar de o dia a dia da cidade envolver muito a gente, depois que a gente participa de uma coisa assim, acho que até muda o nosso olhar, né? Depois a gente começa a encontrar coisas escondidas na cidade.
É,
né?
Já que a gente está muito assim na cidade urbana, aquela
correria,
loucura.
E aí ela vai ensinar essas técnicas de observação, de reconhecimento. Então vai ter teoria e prática
bacana
ali.
Bacana.
Né?
E para participar faz o quê?
Para participar tem que entrar no site, que é engenho.prceu, que são as iniciais de Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. .usp.br. Para ficar mais fácil é só jogar no Google lá, Engenho dos Erasmos da USP, que vai aparecer o site. Ali tem o calendário e uma ficha de inscrição. As vagas são limitadas, então tem que se inscrever
antes. Ah, com certeza. Você sabe que quem gosta muito disso são gringos. Essa exuberância do Brasil, ela sempre encantou viajantes do mundo todo, não é mesmo?
Exatamente, desde o início. Assim, sabe que a primeira descrição sobre a fauna e os pássaros brasileiros já é do Pero Vaz de Caminha, né? Na carta dele do dia 28 de abril de 1500, ele já fala sobre as aves que ele documentou em território brasileiro, naquela famosa carta ao rei de Portugal, né? E desde então isso nunca passou, né? A gente tem um outro evento que vai falar um pouco sobre isso, um outro evento grátis aqui na USP, que chama A História e o Brasil em Telas e Textos de Viajantes Pintores.
Olha só.
É bem legal, porque principalmente antes, né, do advento aí da fotografia e do cinema, todo retrato aí sobre o Brasil era isso, né? Eram diários, cartas e pinturas. Então a nossa biblioteca Guita e José Mindlin, aqui da USP, está fazendo um evento que é justamente nesse sentido, né? Então eles vão mostrar toda essa produção. Esse evento em especial tem um recorte histórico ali que é dos séculos 17 a 19. E aí vão ser apresentados uma série de textos, quadros, pinturas de vários pintores viajantes, muitos deles até famosos, como é que eles retrataram o Brasil. E aí também, né, vai ter um acompanhamento ali de uma especialista que vai falar, vai ensinar muita
uma
coisa.
Uma visita guiada,
muitas,
né,
curiosidades. E aí tem obras ali de Debré, várias.
Nossa,
outras.
Nossa, Heloísa Granito já está abrindo a agenda dela, porque ela adora essas coisas.
É super curioso, né, a gente enxergar como é que isso era retratado naquela época.
Nossa, com certeza. Isso vai ser quando?
Isso acontece no dia 7 de maio, É o dia todo, das 9 às 17.
Ah,
também
tá.
Tem vagas limitadas. Então, quem quiser se inscrever,
ixi,
tem que entrar no site.
Limitadas.
O site é BBM, né, de Biblioteca Minden, .usp.br, ou procurando ali no Google também, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Minden da USP, vai ter lá no site a inscrição para esse evento.
Maravilhoso. Michel Sitnik, olha, pintura, artes plásticas, a Ilô ama. E é sempre bom, a gente tem sempre coisa bacana aqui no programa, né? O que você tem de novidade?
De artes plásticas, tem mais 3 exposições inaugurando. A gente tem falado muito aqui do Centro Universitário Maria Antônia, né? É um lugar que quem não conhece tem que conhecer. E quem já conhece tem sempre motivo para voltar, inclusive porque é fácil de chegar, né? É do lado de 2 estações de metrô ali, ou a Santa Cecília ou a Higienópolis Mackenzie, que é uma estação mais nova. Tem um super espaço ali de exposições de artes plásticas. E agora, no dia 3 de maio, vão abrir 3 exposições novas, uma bem diferente da outra. A primeira chama Metamorfose, é uma mostra de arte cerâmica muito especial, porque tem obras enormes, tem até uma árvore ali em tamanho natural, toda de cerâmica. É uma exposição que tem curadoria da Cibele Nakamura, e o diferencial dela é que ela reúne vários nomes já bem consagrados, inclusive, além, né, também tem a Norma Greenberg, que a gente já teve exposições dela lá. Junto com esses consagrados tem alguns estudantes e jovens artistas, e aí é uma mostra com bastante obras mesmo. E aí o grande eixo condutor dessa exposição é o convite à reflexão sobre a natureza e os questionamentos existenciais. Então são aquelas obras que você para lá, fica olhando, elas te atraem, assim, pela beleza mesmo, estética, e pelo que elas propõem de reflexão. É bem legal. A segunda exposição chama Subterfúgios, Cidades, Construções e Saneamento Básico. São xilogravuras do Omar Gy. Né, elas são, para quem não conhece, são xilogravuras extremamente detalhadas, e ele vai retratar as grandes cidades e as suas construções, só que fazendo um contraponto ali com as obras que a gente costuma ver, porque ele vai retratar o mundo subterrâneo das cidades. Então são fundações, tubulações, guindastes, engrenagens, várias coisas ali que não costumam ser retratadas nas obras artísticas sobre as grandes cidades, né? São obras que dão um movimento ali bem legal.
Nossa, que legal, construções e subterrâneos, coisas que a gente não está acostumado a ver,
né? A gente não vê nas artes plásticas, né?
Não vê.
E aí é uma coisa reveladora, diferente, que também provoca a gente quando visita a exposição, né?
Muito.
E a terceira exposição, que é uma revelação, eu diria, né? Porque ela chama Inservíveis. Se não é mais, pode ser qualquer coisa. Ela é uma revelação porque o artista, o Guilherme Marçon, ele é um professor aqui do Instituto de Química da USP. E do ano passado para cá ele se revelou também um artista plástico. Ele já expôs algumas obras ali no Centro Maria Antônia. Ele cria objetos a partir de materiais de entulho. Então ele vai, pega na rua, em local de demolição, e ele pega coisas de casas que foram descartadas, porta, janela, batente, e cria arte com isso. Ele fala que são registros descartados das mudanças que as pessoas fazem em suas casas quando reformam suas vidas.
Que legal.
E tem até uma certa interatividade ali. Aham. Algumas obras você pode pôr a mão, mexer, abrir, fechar,
sim,
mexer nessas janelas. É uma coisa lindíssima.
E essas exposições, a partir de 3 de maio ou no dia 3 de maio?
Dia 3 de maio elas abrem. Tem uma inauguração às 19
certo.
horas, mas depois, a partir do dia 4, estão ali de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Só chegar, grátis, na Rua Maria Antônia, número 258.
Bacana. Pra gente encerrar, parece que você trouxe uma harpa pra gente.
Tá tocando é o Sasha Boldachev. Ele é um arpista russo bem famoso que vai estar aqui em maio para fazer uma masterclass com a orquestra da USP. As masterclass é uma expressão em inglês, na verdade, né? Mas ela é uma aula meio especial, que são grandes nomes da música, pessoas já conhecidas, consideradas de notório saber, né? Eles dão uma aula bem especial para os estudantes, que eles têm que executar algumas peças, e esse artista vai acompanhando um por um, dando os toques ali, corrigindo. Uma aula VIP, né? Digamos assim.
E no caso, essa aula é só com harpas?
Ele vai trazer essa atividade com a harpa. Então, no dia 11 de maio tem essa masterclass. com esse artista, que é o Sasha Boldachev, das 14 às 18 horas. E depois, em junho, tem uma outra, que é com um alemão, Benedikt Klöckner, também das 14 às 18. Aí, nesse caso, já é outro instrumento, que é o violoncelo. Então são duas masterclass. O legal é que é o seguinte, como é uma aula meio VIP, são só 5 vagas, então é difícil de conseguir a vaga, mas aqueles que não conseguem fazer parte desse grupinho ali mais seleto, pode se inscrever também como ouvinte. Então eles assistem, é como se fosse um concerto didático, né? Então as pessoas vão assistir as músicas e ter acesso ao que eles estão ensinando ali. Ou então, se conseguir ser um dos 5, melhor ainda, né? Então no dia 11 de maio, a harpa, e no dia 6 de junho, o violoncelo. Quem tiver interesse tem que ligar para a Orquestra Sinfônica da USP. O número é 3091-3000 ou mandar e-mail para sinfônica@usp.br.
Michel, só coisa boa, hein? Te espero quinta-feira que vem, aliás, o Elcio,
quinta-feira,
né?
Quinta-feira o Elcio tá por aqui com a gente.
Tá joia, um beijo.